Rádio AL. Esporte na Rede.
Retornamos com o Esporte na Rede aqui pela Rádio AL, os eventos e os destaques do esporte na voz do Parlamento Catarinense. Esporte, alavanca do progresso social.
Eduardo Rocha.
Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto. Ao meu lado na mesa esportiva, Zé Maia. Estamos de volta, hein, Zé Maia?
Estamos de volta e agora vamos falar sobre futsal.
É verdade, quem está conosco na ponta da linha, né? Como diz o locutor, é o João Carlos. O João Carlos, que é o presidente da Federação Catarinense de Futebol, de Futsal, João Carlos de Souza, e que tem uma história aí muito bacana para a gente conversar, inclusive que é um atleta oriundo do remo, né? Um esporte clássico aqui da Ilha de Santa Catarina. Então tem muita coisa para contar para a gente, né, Zé Maia?
Tem muita coisa para contar. E aí, João, bom dia.
Muito bom dia, João.
Bom dia, amigos, tudo bem? Estamos à disposição.
Tudo bem contigo, João?
Mais ou menos, né? Eu tô meio com problema com vista. Sabe como é? A idade chega, a gente fica com... Tô com probleminha na vista, uma das vistas, né? É. Mas eu tô tocando aqui, tô aqui de plantão, como diz outro.
É, não pode se estressar, né,
isso,
João Carlos?
Isso.
Mas o esporte ultimamente tá um tanto quanto até estressante, porque tem que batalhar todo dia e todo dia tem que matar um leão para manter o esporte ativo, né, João?
Sim, isso é bem favorável, né? Nós temos com as nossas equipes em Copa Brasil, Taça Brasil, Liga Nacional, estão todas elas aí em dia, graças a Deus, dando bons resultados para Santa Catarina.
Então, João, a Liga Nacional de Futsal, 5 representantes catarinenses. Hoje, se terminasse a primeira fase da Liga Nacional, nós teríamos aí as 4 equipes catarinenses classificadas, né? Na verdade, teríamos 3 equipes classificadas. Como é que a Federação Catarinense vê esses resultados das equipes catarinenses?
É muito bem, né? Mas eu acho que agora, com a volta agora dessas voltas do retorno agora, eu acho que não é de retorno mais para frente. Eu acho que nós devemos, pelo que eu vi na tabela, nós devemos classificar as 5 equipes, se Deus quiser.
5 equipes? Oh, é. O Blumenau, ele estava muito bem nas últimas partidas, agora está ali na 18ª posição, né? O que esperar de Blumenau na competição da Liga Nacional?
É, mas Blumenau agora vai pegar umas equipes mais fracas em casa também, né? Aí melhora. Ele ganhou lá fora, jogou muito bem, ganhou lá fora no Paraná. Aí, mas isso aí é consequências também, né? A gente vai jogar fora, segundo informações que oriundas dos dirigentes, eles lá no Paraná foram muito prejudicados no segundo jogo que fizeram lá, sobre a arbitragem. A gente não está presente, não pode haver, dar qualquer opinião, se foi prejudicado ou não.
Ô João, e a dificuldade aí para a organização da Federação Catarinense de Futsal? A gente sabe que nós temos uma federação muito forte no basquete, né, João?
Sim.
Porque a Federação de Basquete tem a Trimania.
Isso.
E é uma fonte de renda aí fantástica, né?
Isso.
Agora, a Federação Catarinense de Futsal, João, como é que fica o apoio? É o empresarial? Clubes é que se viram? Como é que é, João?
É os clubes que se viram, né? Nós vivemos de rendas de taxas, né? Que a gente cobra durante o ano, né? Taxas de transferência, que é bem mínima, taxas de... A nossa federação aqui é a que menos cobra do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A que menos cobra é a nossa, tá? As taxas são bem menores. Mas vai se empurrando, né? A gente só tem 2 funcionários, né? E temos 4 abnegados aqui, que são já ex-aposentados, né? E estão trabalhando aí, estão ajudando a tocar o barco, como diz outro.
Pois é, João. E isso aí é uma coisa que vem se mantendo aí há muito tempo assim, né? Você é um dos pioneiros aí na Federação Catarinense de Futebol de Salão, na época da bola pesada, né, João Carlos? E agora é a Federação de Futsal.
Sim, toda a vida, né? Não, nós chamamos ainda Federação Catarinense de Futebol de Salão.
É, né? Mesmo?
Uhum. Ainda é futebol de salão, da tá bola certo. Pra ninguém mudou o nome ainda.
Eu também gosto desse nome, sabe?
Aquele, simpático, né?
É, aquele velho, porque é aquele velho esporte da bola pesada, o futebol isso, de salão, né?
Isso.
O futsal
isso.
Fica meio perdido, né?
É uma
sigla, né? Futsal.
É, muitas televisões, muitas federações já trocaram o seu nome, né?
Pois
para
é.
Futsal.
É, mas futsal, o que significa?
Tá ainda.
Futsal significa futebol de salão.
Isso.
Exatamente, isso, né, João é. Carlos? Agora você entrou no esporte da bola pesada, vindo lá do remo, e o remo também é barra pesada, né?
Não, eu quando eu remava, eu morava na Rita, imediações da Rita Maria, né? Eu sou manezinho da Rita Maria mesmo, sou manezinho da ilha. Né?
Oh, nem percebi, hein?
Não, eu nasci na Carlos Correia, fui morar nos altos da Felipe Schmidt, na Vila Serratini. Da Vila Serratini eu me mudei para debaixo da ponte, entre a ponte e o Riachuelo, onde eu vivi ali, né, esses anos, os anos todos, e quando eu remei de 14 anos a 22 anos, eu remei no Riachuelo. Né? E dali, sem querer, eu estudava aqui na famosa Boate do Jacaré, aqui perto do Clube 12, ali fiz o contador ali, eu saía dali para ver os jogos de futsal na FAC, antiga FAC, dali da FAC, eu fui convidado pelo famoso, meu querido amigo que faleceu, Rosendo Lima, e de lá ele me levou para a Associação Atlética BESC para ser diretor de esporte, e eu caí no futsal em 1970, estou até hoje.
É brincadeira, hein, João? Isso aí é destino, né? É quando a pessoa tá, né, destinada àquilo ali, não dá outra, né? Inclusive o Valmir Matos aqui, que te conhece bem,
meu
João.
Meu querido Valmir, é,
Inclusive falou com a gente agora há pouco aqui. Queria saber de você, João, no tempo do Santos, que o Santos fez um... No tempo do Lahor, que treinava o Santos, uma coisa assim. Fez uma semifinal com um time catarinense aqui, era o colegial, né?
Isso.
O jogo foi realizado lá em Lages, né?
Isso.
O que aconteceu? O Valmir Matos queria que a gente perguntasse pra ti isso aí.
Ah, o que aconteceu? Como? Não, ali aconteceu que nós ganhamos o jogo, né?
Ah, ganharam ainda?
Isso. Na época foi ganho o jogo pelo colegial.
E por que foi lá pra Lages mesmo?
Eles é que levaram esse jogo pra lá. É,
só para complicar.
Não é complicar, é que levaram para lá porque queriam fazer festa e na inauguração de ginásio.
Tá certo. Então valeu a pena. Então
valeu.
Tá bom, João. Olha, muito obrigado aí pela tua participação.
Isso, meu querido.
É muito bom a gente conversar um pouco sobre quem trabalha, quem move, quem faz, organiza o esporte em Santa Catarina e entender um pouco as dificuldades. E a gente deseja sucesso para você e para o futebol de salão catarinense, João.
Obrigado, igualmente. Dizer para vocês que de 1970 a 1920 faz 50 anos. E 50 anos não é 50 dias nem 5 dias. É 50 anos de futsal. Né? Eu vim para a federação em 1985, a convite do meu amigo falecido também, o Cabreira, né? O Wilson Coelho, e estou aqui até hoje, né? A gente está tocando sem dinheiro do governo, porque o governo não está dando mais dinheiro para nós, e a gente fica nessa correria. Mas, se Deus quiser, a gente vai tocando, vai sempre tocando e bastante vontade. É difícil de entregar isso aqui para qualquer um, mas vamos tocando, com a graça de Deus.
Obrigado, presidente. Hoje tem jogo, hoje tem o Tubarão. Algum palpite?
Olha, amigo, o Tubarão tá muito bem na tabela, né? Tá em quarto colocado, né? Eu acho que hoje o Tubarão deve ganhar o jogo. Não vai ser difícil, não. Deve ganhar o jogo.
Valeu, então, João. Valeu, obrigado aí pela tua participação. Tudo de bom, hein?
Um abraço pra vocês e estou sempre às ordens de vocês.
Valeu.
Tá? Um abraço pro Valmir que eu mandei.
É isso aí, a gente tá com a participação do João Carlos de Souza, o João Carlos de Souza, que é presidente da Federação Catarinense de Futebol de Salão, e é sempre um prazer a gente conversar com as pessoas aí que organizam, né, que eles estão ali pela camisa, né? Uma frase que ele falou é um cuidado tão, tão forte, é um amor, né, que ele fica receoso de entregar a federação para qualquer um, né, Zé Maia?
Ah, isso a gente vê bastante em várias esferas aqui de Santa Catarina. Eu me lembro do presidente Delfim, né, que ficou um tempão aí na Federação Catarinense de Futebol, não queria largar e ficou até a sua morte ali na Federação Catarinense de Futsal, né? Realmente, muito tempo.
É graças a essas personalidades, né, que o esporte catarinense se constrói, né? Se constrói. Na Federação Catarinense de Basquetebol também é assim, o Oscar Arker, um desportista que levantou essa federação, né, fez acontecer. Então, realmente, a gente fica na dependência de pessoas como, esse, como eles, né, que são verdadeiros abnegados e que vivem pelo esporte, né, fazendo o esporte acontecer em nosso estado.
É, mas são graças a eles que a gente consegue fortalecer e ter esperança de uma geração, de uma nova geração que possa continuar aí, né? E aí os resultados estão mostrando, né? Um resultado inédito. 5 equipes catarinenses aí na Liga Nacional de Futsal.
E ele falou aí que as 5 equipes estão bombando, né, o Zé Maia?
É, se a gente olhar a tabela de classificação, ela é um pouco bagunçada porque são 19 equipes, né? Número ímpar, então não dá para todas as equipes se enfrentarem nas rodadas. Então tem equipes que tem 14 jogos, tem equipes que tem 12 jogos, 11 jogos. É realmente bem discrepante aqui a tabela de classificação da Liga Nacional de Futsal. Mas aí a gente tem aqui o JEC, que é o quinto colocado, com 13 partidas, né, na tabela de classificação. Depois vem o Tubarão em sétimo. O presidente falou que é em quarto, é que estava em quarto, mas o Tubarão, como joga hoje, pode voltar à quarta posição ainda nessa rodada. Depois nós temos o Jaraguá na 14ª posição, o Joaçaba na 17ª, e aí o nosso Blumenau, né, que está na 18ª, ali, o penúltimo colocado, mas com esperança de classificação. Lembrando que na Liga Nacional de Futsal as 16 primeiras equipes se classificam para os playoffs, aí é mata-mata e a gente já sabe como é que é, né?
É, e daqui a pouquinho a gente vai falar com o presidente da Federação Catarinense, da Sociedade Hípica Catarinense. Você já andou a cavalo, Zé Maia?
Ah, olha, só quando eu era criança, hein? Nunca levei muito jeito para isso.
É, e é muito interessante porque nós temos um trabalho da Federação, da Sociedade Hípica Catarinense, bem aqui numa região nobre de Florianópolis, com eventos, com restaurante aberto para o público. E é muito interessante porque é um esporte que muita gente pensa que é muito um esporte muito
elitizado,
né? Mas assim como o iatismo aqui em Florianópolis, a vela, o esporte que aparentemente é um esporte elitizado abre as portas para o público em geral participar também, como na vela, porque a vela tem um trabalho aqui muito interessante. O Iate Clube de Santa Catarina realiza um trabalho que abre bastante aí para os jovens, né?
Trabalho
os jovens...
social, né?
Exatamente.
E isso aí a gente pode ver de outras formas também, né? Se a gente olhar, por exemplo, o tênis é um esporte elitizado em muitas regiões do Brasil, mas aqui em Santa Catarina recebeu bastante sucesso por conta do nosso maior astro brasileiro, o Guga, né? Gustavo Kirten, né? Então, passou de ser um esporte elitizado e se tornou algo mais popular aqui em Santa Catarina. E o hipismo passa um pouco sobre isso, né? Inclusive, um dos clubes que eu me lembro, pelo menos, que fez um pouco essa transição aí para torná-lo mais popular, foi o clube de hipismo do Avaí Futebol Clube, né? Eu me lembro, foi o primeiro clube de hipismo que eu conheci aqui em Santa Catarina. E vindo de um clube popular que nem o Avaí, chamou a atenção, né? Então, daqui a pouco nós vamos entrar aí ao vivo. O Eduardo Rocha está aí conversando.
Quem está com a gente é o Rafael Marcato, presidente da Sociedade Hípica Catarinense. E é um prazer a gente poder falar com o Rafael aqui no nosso programa e saber um pouco aí dos grandes eventos que nós temos pela frente e que vai mobilizar, né, muita gente ali na Sociedade Hípica Catarinense. Muito bom dia, Rafael.
Bom dia a todos. É um prazer falar para a rádio. Realmente estamos no pico, né, do esporte no ano, com os campeonatos brasileiros rolando em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Isso realmente movimenta bastante o esporte, o hipismo no estado.
Ô Rafael, e quais são, assim, esses eventos que vão caracterizar esse momento importante, esse pico, né, no trabalho realizado ao longo dessa temporada?
Eu acho importante esclarecer que o hipismo catarinense, ele tem uma força bastante relevante no hipismo nacional, né, e sul-americano também. Nós temos campeonatos metropolitanos, um ranking metropolitano, que acontece na nossa Hípica Catarinense, ali na SC401, que fica em frente à sede administrativa do Governo do Estado. E, inclusive, essas provas são abertas ao público. Eu aproveito a audiência da rádio para fazer um convite ao público, né? Que o acesso é gratuito e a população pode acompanhar essas provas. São eventos muito bacanas, muito aconchegantes. Temos também um ranking catarinense, que temos várias etapas em Florianópolis. Temos etapas em Joinville, em Jaraguá do Sul, às vezes. E também convidamos o público para acompanhar, né? Então, tudo isso começa no início do ano e o ápice agora no mês de julho com os campeonatos brasileiros, né?
Rafael, em agosto, aqui em Santa Catarina, tem a quinta etapa metropolitana, né? No dia 3 de agosto, e o hipismo aí, então, tendo eventos. Eu estava comentando um pouco mais cedo aqui que o primeiro clube de hipismo que eu me lembro, né, que de ter conhecido em Santa Catarina, foi o Clube do Havaí. Eu nem sei se ainda tem, Rafael, ainda tem o Clube de Hipismo do Havaí Futebol Clube?
Pois, olha, é uma boa pergunta, eu não tenho notícia.
Pois é, foi o primeiro que eu conheci. E, na sua opinião, quais são os desafios para o hipismo se tornar mais popular aqui em Florianópolis? Você falou que a gente é destaque em Santa Catarina, mas, na sua visão, quais são os desafios para a popularização desse esporte aqui na região?
Eu, na minha opinião, eu acho que falta um pouco de informação. Por isso que eu agradeço muito o convite, né, da rádio para falar a respeito. Eu tenho a impressão que a população não conhece, não sabe que as portas da Ípica são abertas para as pessoas que admiram e que querem acompanhar o esporte. Nós temos restaurante na Ípica aberto ao público, nós temos café e as provas são de acesso gratuito, né?
Inclusive, o esporte, né, equestre, né, é uma beleza de assistir, né, Rafael? É emocionante também, né?
É muito emocionante. É um esporte de altíssima performance. Né? Qualquer penalidade ali, o atleta perde a competitividade na prova. E é belíssimo de acompanhar. Nós percebemos ali na SC, nos dias de prova, que as pessoas passam de carro e vão reduzindo a velocidade para acompanhar a prova, estacionam ali na SC para ficar acompanhando. Então, realmente, ele chama atenção e o público pode chegar e acompanhar as provas sem problema.
Agora, tem dois esportes que eu vou citar aqui em Florianópolis que são taxados, digamos assim, como de elite. Um é a vela e o outro é o hipismo. Mas, conversando com o pessoal ali do Yacht Club, inclusive ali com o Lucas, o coordenador de eventos ali do Yacht Club, a gente chegou à conclusão de que tem uma programação também, uma abertura para participação de pessoas que têm aquele interesse, têm até o talento, não tem muito recurso, mas tem uma porta de entrada, né? Uma porta aberta. E na Hípica, existe algum trabalho para recrutar novos desportistas, talentos desse esporte? Porque a gente vê aqui em Florianópolis, em todas as regiões da ilha, muita gente tem os animais ali, né? Tem um curral, né? Um espaço bom, cavalga, tem muito cavalo, tem muita prática, né? Envolvendo o cavalo aqui na ilha de Santa Catarina, né, Rafael?
Esse interesse pelo Aras até tá crescendo, assim, a gente percebe, né?
Sim, nós temos uma excelente porta de entrada, que é a escola, a escolinha da Ípica, né? Com excelentes professores, o acesso do ponto de vista financeiro, ele é muito acessível ao público, tá? Nós convidamos, nós temos a possibilidade das pessoas conhecerem a escola, fazerem uma aula experimental sem custo. Nós estamos aguardando uma audiência com o prefeito Jean e com o governador para convênios da Ípica com as escolas públicas, para que as pessoas também tenham acesso, justamente para tirar essa aura de esporte elitizado. O acesso à escolinha da Hípica, ele é um acesso muito fácil e viável para as pessoas que se interessam pelo hipismo. Convido todos a conhecer a nossa escola.
Você comentou também que agora em julho nós temos as competições nacionais, né? Como é que Santa Catarina, né, se prepara para a competição nacional?
Olha, nós temos uma excelente gama de professores particulares, né, que acompanham seus atletas. Eu tenho visto que atletas nesse nível treinam basicamente todos os dias, de terça a sábado, domingo, às vezes. Competem em Curitiba, em Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Rio. Realmente é bastante competitivo. Chegar numa competição brasileira e encarar outras 100, 120, 130 conjuntos, tendo que ser perfeito, realmente não é fácil. Mas é isso que nos atrai para o esporte, né?
Ô João, e quais são os desportistas, aí, o pessoal da hípica catarinense, né, que estão em destaque ultimamente, assim, participando, sendo chamados para compor times, né, nacionais, participar de campeonatos internacionais?
Eu acho que seria indelicado de mencionar um ou outro, podendo esquecer alguns nomes, né? Mas nós temos ali o Facebook, o Instagram da Sociedade Hípica, com todas as informações das equipes formadas, porque os atletas de melhor performance são convidados a compor as equipes que representam o estado nessas provas, né? Então, existe toda uma organização nesse sentido, mas eu posso te garantir que o nosso estado chega sempre muito forte e em breve teremos notícia aí dos resultados dos brasileiros, né, até o final desse mês, começo de agosto.
Pois é, nós estamos próximos aí dos Jogos Pan-Americanos de 2019, né? E o Brasil acaba de ganhar um título lá na Holanda, né? A Copa das Nações. Tivemos algum representante catarinense nessa disputa?
Nós temos um atleta que é o Eduardo Menezes, que eu conheço. Ele trabalha em Wellington, nos Estados Unidos, que é uma cidade hípica praticamente. E eu tenho certeza que ele está nessa equipe, né? Como ele disse, o hipismo catarinense, ele é muito relevante no hipismo nacional e internacional.
Inclusive, nós aqui já temos uma certa relação com o hipismo, porque inclusive a Gabriele Berger, que é atleta, sim, feminina aí da hípica, já recebeu da Assembleia Legislativa, através da programação da Rádio AL, o Destaque,
sim,
Esportivo
acompanhei,
Padrão de Excelência, já foi homenageada com a placa do Destaque Esportivo Padrão de Excelência, e nós, sim, queremos ressaltar outros atletas também, bem como a diretoria da Hípica, nesses nossos eventos aqui da Assembleia Legislativa, para dar o destaque que a Hípica catarinense merece.
Não, você tem razão, nós estamos de portas abertas. Podemos fazer um levantamento, quem sabe a gente marca uma outra entrevista para agosto, com os reconhecimentos dos atletas, né, que vão trazer esses resultados para a gente, com certeza. E também gostaria de ressaltar que nós temos uma parte social muito forte, com uma ecoterapia que existe dentro da Sociedade Hípica, sabe, que lida com pessoas com deficiência. Eu, como sou cadeirante, inclusive já utilizei esses tratamentos, essa terapia que é feita lá na Ítica, e isso também é um trabalho importantíssimo, relevantíssimo, que a gente gosta sempre de ressaltar.
Muito importante esse trabalho também que você citou, e mostra que nós temos gente atuando nesse setor com muita humanidade em primeiro lugar, né? Porque para se relacionar com os animais da forma como os nossos cavaleiros, né, o fazem, os professores, tem que ter muita humanidade acima de tudo, né, Rafael?
Poxa vida, sem dúvida, né? E o cavalo é um animal extraordinário, é um animal totalmente diferente dos outros, né? E a ecoterapia funciona muito por conta disso, a relação, né, do ser humano com o animal, o respeito, entender como ele funciona, que ele tem o dia bom e o dia ruim também. É realmente muito construtivo e muito bacana trabalhar com isso.
Valeu, Rafael Marcato, muito obrigado mesmo por nos atender assim. De repente, né, a gente liga para o Rafael e o Rafael nos atende na maior gentileza. Muito obrigado mesmo. Um grande fim de semana para você, um ótimo trabalho diante à frente da Sociedade Hípica Catarinense, Rafael.
Ah, nós que agradecemos a oportunidade, estamos sempre à disposição. Tá? Tudo que for a favor do hipismo, nós estamos juntos e empenhados.
É isso aí, a gente concorda muito com isso aí, porque nós também queremos ver o esporte catarinense sempre brilhando, sempre atraindo novos talentos e funcionando como uma das principais alavancas do nosso desenvolvimento social.
Sem dúvida.
Dito isso, com a participação do Rafael, a gente quer trazer aqui agora os últimos destaques do esporte. É o quê? A tabela do Campeonato Brasileiro na rodada 10, que é amanhã no sábado. Inclusive, eu quero o palpite aqui do Zé Maia. Nós temos Grêmio e Vasco, hein, Zé Maia? O jogo é lá na Arena do, né, Grêmio. Olha, o Vasco vem buscar aí uma saída de uma zona de conforto ali que não é tão confortável, né?
E o Grêmio, ele surpreendeu nesse Campeonato Brasileiro com alguns resultados bem negativos. Perdeu para o Santos em casa, perderam aquele jogo fantástico contra o Fluminense de virada. Então, assim, ó, não dá para arriscar muito de que o Vasco vai ser um adversário fraco. Mas ainda acho o Grêmio muito superior e vai vencer a partida.
Acho que dá 1-0 o Vasco, hein?
Ah, não, eu aposto no Grêmio.
Bom, Fortaleza e Avaí, o que você diz, hein, Zé Maia?
Fortaleza e Avaí, o Fortaleza bem focado, fez um bom período de intervalo agora na Copa América. O Avaí ficou um pouco mais concentrado lá em Águas Mornas. Acho que vai ser um confronto interessante e arrisco aí um empate.
Eu também fico no 0-0. São Paulo e Palmeiras, o clássico paulista nesse sábado, 19 horas, jogão, hein?
Jogão, ainda mais com o Palmeiras, na minha opinião, a melhor equipe do Campeonato Brasileiro, né? E a expectativa é de um grande jogo. Lembrando que o Palmeiras, né, tem um jogo no meio da semana, disputa da Copa do Brasil, então pode ser que venha com um time aí meio mesclado, né? O próprio Filipão disse que pelo menos vai fazer 5 alterações para o jogo do Campeonato Brasileiro.
Bom, isso aí é um palpite para o Pacheco também, né, Pacheco? Eu fico no 0-0.
Eu coloco uma vitória aí do Palmeiras, 2-1.
Bahia e Santos, Bahia vem bem nesse campeonato, com o técnico Roger mostrando aí que tem realmente uma ferramenta de organização muito forte e conseguiu colocar o Bahia num patamar aí de time competitivo muito forte nesse campeonato.
Sem dúvidas, olha, lá na Bahia tá uma mistura de emoções, porque na Série B o Vitória é o Lanterna e na Série A o Bahia tá fazendo uma campanha fantástica, além do que tá disputando a Copa do Brasil também.
Eu fico com Bahia 1-0.
Bahia também, vitória do Bahia.
Flamengo e Goiás lá no Maracanã. O Flamengo também está aí na decisão da Copa do Brasil. Talvez relaxe um pouco nesse jogo.
O Goiás ele está surpreendendo nesse Campeonato Brasileiro também. Na verdade, não lembro de uma vez que o Goiás subiu para a primeira divisão e lutou contra o rebaixamento. Todas as vezes o Goiás, pelo menos na primeira edição, foi bem, né? Inclusive na edição de 2011, se eu não me engano, conseguiu uma vaga para a Libertadores da América e tem sim uma chance aí de vitória, mas ainda acredito no Flamengo.
Esse jogo do Flamengo é no domingo às 11 da manhã, também no domingo, já na rodada às 4 da tarde, o Corinthians recebe o CSA e o Corinthians tem que provar contra o CSA, que é um time competente.
Tem que provar e tem que ganhar, porque é a única competição que o Corinthians está disputando. Então é muito importante o resultado e o CSA muito fraco para essa disputa da primeira divisão e, sem muita dúvida, vitória do Corinthians.
O Atlético Paranaense, Atlético com TH, perdeu um pouquinho daquela garra, porque está perdendo um pouco a confiança aí. Aliás, nesse jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, o Atlético Paranaense sofreu pra caramba, inclusive da pressão da arbitragem, com o VAR anulando o jogo, anulando o gol de uma maneira ali surreal, né, Zé Maia?
Realmente o VAR aí assustando muitas equipes e no jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo foi um susto até para quem estava assistindo, né? Alguns lances bem interessantes. Vai enfrentar um Internacional do Paolo Guerreiro, que vem aí com muita vontade, né, como artilheiro da Copa América. Olha, é um jogão, hein? Não me surpreenderia se o Internacional saísse de lá com uma vitória.
O Cruzeiro pega o Botafogo no Mineirão e o Botafogo tentando se recolocar entre os grandes times brasileiros.
O Botafogo tem história, tem tradição, mas falta resultado. Nos últimos anos aí, vem lutando bastante contra o rebaixamento, conseguiu uma classificação para a Libertadores recentemente, mas ainda não se consolidou com uma equipe competitiva na busca pelo título. A expectativa é que o Cruzeiro vença.
E a Chapecoense jogando em casa contra o Atlético Mineiro no domingo às 7 da noite quer mostrar que é carne de pescoço.
A Chapecoense em casa é muito forte. Vem aí com novas contratações e enfrenta o Atlético Mineiro bem fragilizado depois da derrota contra o Cruzeiro por 3-0. Expectativa também de vitória da Chapecoense.
O encerramento da rodada é na segunda-feira às 8 da noite com Fluminense e Ceará. E olha que o vovô está querendo aí mostrar que é páreo para o time do Fluminense, o pó de arroz tricolor carioca.
Ah, capital do Ceará, Fortaleza, está vindo com força, né? As duas equipes, o Fortaleza e o Ceará, fazendo um campeonato muito legal. E olha, o Fluminense, que já perdeu em casa para o Goiás, tem que vir com atenção nesse jogo contra o Ceará, que é um adversário difícil.
É, a rodada então encerra com este jogo na segunda-feira, às 8 da noite. E na Série B, a gente já sabe, né? O Figueirense jogando fora de casa, o Figueirense pegando o time do América Mineiro fora de casa, então a situação do Figueirense não está legal, a dificuldade é muito grande, mas a gente espera que o América não seja essa fortaleza toda e o Figueirense, olha, é páreo duro, mas eu tenho fé que o Figueirense vença esse jogo fora de casa, viu, Zé Maia?
Olha, o Figueirense, nas vezes em que jogou contra o América Mineiro no Independência, não levou muita sorte, né? Na maioria das vezes perdeu. O América Mineiro, sem dúvidas, é um adversário que tem que ser respeitado, mas está na zona do rebaixamento. É a chance do Figueirense embalar uma segunda vitória e, de vez, ficar ali em cima com as equipes que querem o acesso para a primeira divisão.
Bom, dito isso, né, Zé Maia, o que a gente tem pela frente? Torcer e esperar que os times da capital façam como o Criciúma, uma viradinha, um gol aos 49 do segundo tempo, aí tá bom demais, né?
E do Gamalho, hein? Não numa virada, mas fez ali um gol que garantiu a vitória do Criciúma, realmente se colocando aí como um dos favoritos ao acesso, Criciúma, bem como o Kleina falou, né? Segunda-feira eu comentei que o Kleina disse que era favorito ao acesso, não levei com muita certeza, mas essa vitória aí realmente dá confiança para a equipe do Criciúma. E olha, Eduardo, a gente não pode esquecer também do Brusque. Brusque enfrenta o Juazeirense na segunda-feira, dia 15, às 3 horas da tarde. E olha, é um jogo decisivo e histórico para o Brusque, porque se o Brusque vencer, ainda lógico que são duas partidas, né? Essa seria a primeira partida. Se o Brusque se classificar nessa fase da Série D, ele sobe para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Algo inédito para
o
Brusque.
E o time do Brusque é o clube, né? O Brusque vem batalhando muito para conseguir algum protagonismo, para conseguir mudar o seu patamar, né? O seu status. E quem sabe é desta vez, né, Zamaia?
É, sem dúvidas, as duas equipes catarinenses que vêm se profissionalizando aí ainda mais nos últimos anos, a equipe do Brusque e a equipe do Tubarão. O Tubarão teve problemas técnicos aí nos campeonatos que disputou. O Brusque, o time de melhor campanha na Série D, favorito ao acesso.
Bom, com a participação do Zé Maia e a técnica de áudio do João Machado Pacheco Neto, hoje tivemos a participação de João Carlos Souza, presidente da Federação Catarinense de Futebol de Salão, e também do Rafael Marcato, presidente da Sociedade Hípica Catarinense. Nós encerramos o programa Esporte na Rede, convidando a você que está na audiência para acompanhar na próxima segunda, às 10 da manhã, Esporte, alavanca do progresso social.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.